E eu disse, Maria, vai dizer que não estou.
Toma lá que já almoçaste. E a Maria tinha um amigo chamado António Batel. Professor, bom dia, bem-vindo.
Bom dia. Não sei se era eu mesmo.
Era um que também era anjo e andava por terras de África.
Isso, deve haver muitos anjos por terras de África.
Ainda bem, que muita falta fazem.
Aqui, e não haver mais desgraças, é porque há muitos anjos a proteger a África.
Seja muito bem-vindo, professor. Assim que nos ouve, saiba, se é a primeira vez, estamos em direto com Maputo, Moçambique, onde está o professor António Batela Anjo, que ensina ciências às crianças em Moçambique ao serviço da organização não-governamental, a Osuela. Professor, e esta semana, alterações climáticas, não é, no centro do tema?
Olha, sim, acho que é um tema muito oportuno de começar a falar aqui para nós, porque vamos entrar na época dos ciclones. No ano, há 2 anos tivemos 2 ciclones extremamente graves, o Idai, que ainda hoje se verificam os seus estragos. Ainda hoje há muita gente que não tem casa, há muita gente a passar fome por uma destruição completa do Idai. Foi um ciclone extremamente violento e logo a seguir, passado 15 dias, 3 semanas, o Kennedy, que atingiu a zona de Cabo Delgado e foi também foi extremamente violento. Mas isto a propósito de que com estas mudanças climáticas, que parece e que não há dúvida para ter em relação a este tema, elas estão aí e elas começam a ser visíveis. Se, obviamente, que é o homem que causa parte destas mudanças, acreditamos todos, mas realmente em África elas têm uma expressão muito mais violenta, porque para já temos uma costa enorme, exposta a ventos e exposta ao mar, e depois temos uma fragilidade nos serviços de apoio. Portanto, estas duas coisas juntas, uma costa imensa de 2.600 quilómetros, com uma fragilidade enorme nos serviços de urgência, nos serviços de apoio, nos hospitais, é um coquetel explosivo, porque nos próximos anos, se nada for feito, podemos ter muitas mortes, muita gente deslocada, muita gente a passar fome e sem escola e sem serviços de saúde, porque realmente vamos ter ciclones, como dizem os cientistas, ciclones mais violentos, tempestades mais violentas, e isso, épocas secas também mais prolongadas, e isso vai causar um problema severo, muito severo em África, e curiosamente ou não, se calhar mostrando que os cientistas aqui têm alguma razão, já se nota em Moçambique estas mudanças, a erosão da costeira é acentuadíssima, as secas são prolongadas e os ciclones, como se viu nestes últimos anos, têm sido mais violentos.
Qual é a posição da população? Como é que o povo se prepara para isto?
Na maioria, nós temos um centro governamental, o INGC, que gera estas, que corresponde à nossa, como é que se chama em Portugal, as calamidades, que trata destas
proteção civil,
destas questões. Não. Proteção civil, exatamente, desculpa. Proteção civil, e vai avisando e vai trabalhando, mas Moçambique é enorme. Portanto, nós temos 2.600 quilómetros de costa. o que é muito difícil de ter gente em todo o terreno. Portanto, a população acaba por não se preparar, acaba por viver muito exposta a tudo isto. Ainda agora há tempos, se houver temos que se perderam no leito do Zambeze a barragem que a Hora Bassa abriu os descarregadores e desapareceram não sei quantas toneladas de comida porque o rio levou tudo. Portanto, não há, as populações são muito expostas, as populações não são avisadas, não há meio de as avisar, e isso tudo cria uma vulnerabilidade muito grande. Se nós juntarmos a isto as questões relacionadas com a pandemia, se relacionarmos a isto a falta de apoios internacionais, as coisas serão muito complicadas, e eu gostava de estar muito errado, mas antevejo um ano, um novo ano, como muito mal para Moçambique e para a zona toda subsaariana e para a África em geral.
Oxalá esteja mesmo errado, professor. Olha, falou da pandemia, não é? Como é que se está por aí neste momento relativamente a este tema?
A pandemia está estabilizada. Não temos aumentos substantivos, nem temos descidas acentuadas. Quer dizer, temos uma constante. Porquê? Porque a pandemia é uma doença que nós só sabemos, somos portadores dela, se fizermos o teste. Não fazendo o teste, nós não temos dinheiro para testes, não temos dinheiro para fazer testes em massa. Portanto, está estabilizada. Sabe-se que, por exemplo, ontem morreu uma pessoa, mas essa pessoa já tinha condicionantes de saúde graves, e os casos mantêm-se estáveis à medida que se vão fazer os testes, que são muito poucos. Portanto, e este é o panorama, as pessoas estão com todos os cuidados, mantêm-se todos os cuidados, máscaras, lavar as mãos. Mas a vida continua dentro de alguma normalidade.
Professor, eu até fico sem palavras, vamos lá ver se eu me consigo articular. Por conta do rapto que aconteceu a semana passada, a jovem já foi devolvida à família, aqui claro na região, porque ela é da região, teve um grande impacto. Como é que é esse assunto aí em Maputo dos raptos? É algo comum?
Tem sido comum. Tem havido um conjunto de raptos ao longo destes anos. Foi raptada outra pessoa, entretanto, também um empresário. Mas os raptos são frutos da instabilidade, são frutos da insegurança, são frutos da falta de Estado e da falta de poder, claramente. Mas também são frutos de toda esta economia que está e toda esta falta de dinheiro e falta de renda das pessoas, que depois as leva a fazer este tipo de atentados, não é? Que são completamente violentos, minam a segurança de quem cá vive. Mas as pessoas habituam-se a viver com isto, não há outra maneira.
Não é? Era exatamente nisso que eu estava a pensar. Apesar de tantas e sabidas dificuldades, a alegria é algo que não se erradica de África, nomeadamente de Moçambique e aí de onde está, de Maputo, não é?
Há uma canção de Elis Regina que a dada altura diz que, sobre o Brasil, claro, que diz que é um povo que ri quando devia chorar. E isto aplica-se aqui a Moçambique. Portanto, é um povo que tem uma frase que diz tudo, quer dizer, fazer o quê? E andar para a frente. Portanto, não temos outra solução senão continuar
andar para
a trabalhar e continuar a viver e continuar a andar para a frente.
E já vamos para a frente, porque sabemos que tem uma proposta musical simpática, como sempre, mas antes disso, professor, na escola, como é que se está? Como é que está a Ossuela? Como é que estão as crianças aí em Maputo? A ligação está fraquinha, acho que já voltou. Não sei se me ouviu, então eu volto a repetir. Antes de passarmos à música, ia perguntar-lhe como está o ambiente escolar, como estão as crianças em ambiente escolar, se de facto as crianças aderiram à escola ou não, e as atividades da Ossuela.
As atividades da Ossuela estão a decorrer. Tivemos atividades de formação, vamos voltar a ter ainda este ano, e correram muito bem. Tivemos robótica para a formação de professores, tivemos a apresentação de dois manuais e agora estamos a desenvolver experiências com esses manuais, junto com os professores e com os alunos mais velhos. Essas estão a decorrer. As aulas também estão a decorrer dentro dos anos que estão na escola, e as universidades também, as escolas secundárias, as universidades estão a decorrer, e eu acho que depois do primeiro impacto que as coisas começaram a funcionar e as pessoas habituaram-se rapidamente a funcionar nestes regimes, de medir a febre, de lavar as mãos, com as condições que existem, que não são as melhores, mas são aquelas que existem, são aquelas em que nós temos que ensinar.
Professor António Batelanjo, connosco sempre às quintas-feiras, depois das 8 da manhã, em direto de Maputo, Moçambique, onde abordamos as questões de África, de Moçambique e não só. Professor, mais alguma coisa a acrescentar ou vamos à música?
Vamos à música para deixar os nossos ouvintes também sem esta voz de parece alguma nuvem negra. Portanto, a música tem esta vantagem de nos trazer alguma alegria e de nos trazer também alguma boa disposição. E hoje vamos dar um salto até Cabo Verde. Eu acho que nunca passámos aqui os Ferro Gaita. E os Ferro Gaita são uma das maiores instituições musicais de Cabo Verde. Eles, de facto, são fantásticos. São os verdadeiros embaixadores do Funaná. Eles pegaram numa tradição cabo-verdiana e mantêm-na até hoje viva, muito vibrante e muito... muito, como é que eu ia dizer, não deixa ninguém sem dar ao pé ou sem dar sem pensar em dançar com esta explosão do Funaná e dos Ferro Gaita. Vale a pena ouvir, e vale a pena sempre ouvir música africana e procurar autores africanos, não só da música, mas da literatura, porque em África acontecem muitas coisas durante um dia.
É um gosto tê-lo connosco. Desejamos a si, a toda a equipa da Ossuela e, é claro, a todas as agentes em Moçambique, o melhor do mundo, e marcamos encontro para a semana.
Tudo muito, muito bem, Maria João. Um grande abraço a todo o auditório e à equipa da Terra Nova, e assim em particular. Grande abraço.
Aí vamos nós, então, com os Ferro Gaita. Mudjer, terá... Como é que se diz isto? Para eu não dizer nenhuma barbaridade. Trabalhadeira?
Deve ser Mudjer mesmo.
Trabalhadeira, em moçambicano, como é que é?
Trabalhadeira, sim. É crioulo.
Crioulo. Então vamos lá ouvir. Beijinho, professor. Até para a semana.
Manta serve pra mim de água, olha pilão e pilha pra mim.